Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Essa é a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, aos poucos o governo Jair Bolsonaro vai mudando discretamente o rumo da sua navegação, o seu itinerário. A nomeação do deputado federal Fábio Faria, do PSD, do Centrão, no Ministério das Comunicações, foi um aceno forte para a política, um setor que o presidente resistia, pelo menos no discurso, na retórica, a ter uma convivência mais próxima. E o ministro, novo ministro, chegou com um discurso de conciliação. E esse discurso foi muito bem recepcionado. A demissão de Abraham Weintraub, o polêmico ex-ministro da Educação, que criou muitos problemas, como todos acompanharam, foi também um sinal inequívoco de um deslocamento do radicalismo da porta da esplanada dos ministérios de Jair Bolsonaro. Já a escolha de Carlos Alberto Dacotelli, que já era do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Educação, para o lugar de Weintraub, marca muito significativamente, simbolicamente, essa transição. O Dacotelli é militar, mas é alguém que passa longe do chamado olavismo, que queria manter a indicação, ou pelo menos a influência dentro do ministério. Esse olavismo que é de onde vieram os dois ministros anteriores, o Weintraub, o Weintraub e o Ricardo Vélez. Dacotelli tem um perfil técnico, tem um perfil moderado e também conciliador, exatamente as características antônimas do ministro anterior. Com o governo fazendo água, a verdade é essa, Jair Bolsonaro acerta nessa escolha, nesse novo caminho de tentar mudar a rota de sua embarcação, afastando-se da tempestade dos radicalismos. A única coisa que o extremismo conseguiu produzir para o governo até agora foi contribuir enormemente com o risco de afundar o barco.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Agora. Na hora H.
Mulher de 68 anos, natural de Riacho dos Cavalos, no sertão da Paraíba. É o segundo caso confirmado de raiva humana no Brasil.
Paraíba ultrapassa 40 mil casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
Governador João Azevedo apresenta a segunda etapa da flexibilização a prefeitos e admite recuo de bandeiras em algumas cidades do estado.
Hora H inicia série de entrevista com pré-candidatos à prefeitura de João Pessoa. Hoje é a vez de Rui Carneiro, do PSDB.
Novo ministro da Educação, Carlos Alberto Dacotelli, rechaça gestão ideológica e ressalta perfil técnico.
E ministro Luiz Fux é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal.
Hora H. Hora H.
Atenção Paraíba para a previsão do tempo e Tábua das Marés para esta sexta-feira.
Amanhã, sexta-feira, a maré vai estar alta às 7 horas da manhã e 56 minutos, com 2 metros e 20 centímetros.
A baixa será 2 e 17 da tarde, 50 centímetros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 30 graus e mínima de 18.
Em João Pessoa, agora os termômetros marcam 26 graus.
26 graus também agora em Conceição, no Sertão da Paraíba.
Sexta-feira, com possibilidades de chuvas localizadas no Agreste, Brejo e Litoral paraibano.
Hora H. Chegou a hora de ligar, Hora H. Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
Alô, alô, Paraíba, boa noite. Gente, se liga com a gente em cada recanto e canto dessa Paraíba de audiência. Muito obrigado pela sintonia. Estamos chegando pra você no seu rádio. Muito obrigado pela preferência. Valeu pela audiência. Valeu pela sintonia. 6 e 6. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra toda Paraíba nessa quinta-feira com cara de segunda. Mas não se preocupe que amanhã já é sexta, hein?
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
Chegou a Hora Paraíba, liga, sintoniza. A partir de agora, é jornalismo sem parar no seu rádio. Estamos falando direto dos estúdios do Portal Mais BB em João Pessoa, capital da Paraíba, que nos escuta, que nos ouve agora, nos prestigia pelo som potente na audiência crescente da Rádio Pop FM 89.3.
Alô, alô, Campina Grande, boa noite, Rainha da Borborema, que tá sintonizada aqui na Rádio Cariri 101.1 FM.
Areia e região nos escuta pela Rádio Pop FM 105,3.
Em Guarabira, Constelação FM 92.1.
Boa noite, Rainha do Brejo, alô, Guarabira.
Boa noite, Pedra Lavrada, Rádio Boa Esperança FM 87.9.
Canoas FM de Cubati.
Caruá FM em Solidade.
No Cariri da Paraíba, sintonia, é pela Rádio Independente FM 107.7 de Serra Branca.
Alô, Sertão da Paraíba, Princesa Isabel na Princesa FM 92.5.
Conceição FM 100.3 em Conceição. Alô, F. Assis, F. de Assis.
Bom Sucesso FM 101.7 em Pombal.
Progresso 610 em Souza. Boa noite, J. César. Alô, Noaldo Rocha.
Boa noite, Patos, Itatiunga FM 102.9.
Solidária FM 87.9 na capital mundial das redes. Boa noite, São Bento.
Boa noite, Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Mais FM 97.7, com o bonde do Brasil, com Cajazeiras, com o Brasil todo.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar, na Hora H. A partir de agora, aqui, cada minuto é jornalismo.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Está no ar.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos chegando para você a partir de agora, interagindo nos nossos canais de comunicação. Comigo você pode falar, no Instagram, no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba EronCid, Eron com H, Cid com Demudo no final, tudo junto lá, pode anotar.
Tudo misturado comigo é o arroba Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Interaja conosco agora no WhatsApp 993-46-5236.
Repetindo, 993-46-5236. 993-46-5236. Sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o recado.
Faça como Fabiano Araújo, acompanha a gente pelo facebook.com/portalmaispb. Ele está direto do bairro Jardim Continental, em Campina Grande.
Alô, Campina!
Acompanhe também agora em www.maispb.com.br. E confira as principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Acompanhe também no YouTube, na Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB.
E se você não se contentou depois de terminar o programa, quer ouvir de novo, pode ouvir. Você tem um programa inteiro à sua disposição no Spotify e no Deezer. É só procurar lá, pesquisar Programa Hora H. Você escuta o programa na íntegra ou os principais momentos e entrevistas em formato de podcast. Aí você compartilha com quem quiser, na hora que quiser, onde quiser, a qualquer momento, a qualquer hora, na hora que você achar melhor. 6h10. Oferecimento. No ar, na Rede Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção para você abastecer. Tá na hora, tá passando aí? Tá na hora de abastecer? É a hora de abastecer? Se o sinal acendeu, a luzinha apontou, então é hora de passar nos postos da Rede Opção. Em João Pessoa, na hora de abastecer. No seu caminho, tem sempre uma opção.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
6h11, informação de última hora, vem de Brasília, o Alisson Bezerro. O que deu aí? Tem gente querendo queimar ônibus?
Isso mesmo, foi publicada agora essa informação pelo repórter César Feitosa, do portal O Antagonista. Um ônibus que estava trafegando em frente ao Palácio do Planalto, lugar onde o presidente Jair Bolsonaro despacha todos os dias, ele embarcou com potes de líquido inflamável e ateou fogo no ônibus. Em seguida, saiu gritando: fora Bolsonaro, testemunhas informaram. Segundo o repórter César Feitosa, ninguém ficou ferido e o homem foi preso.
A pergunta é: isto é liberdade de expressão ou é crime?
Crime.
Crime. Então não é liberdade de expressão dizer fora Bolsonaro e querer queimar um ônibus, né? Então tem que ir para o lugar onde do criminoso. Cadeia.
Tanto é crime que ele está preso, Heron?
Pois é, são 6 horas e 12 minutos, agora 6h12. O Alisson Bezerra, a gente traz agora a informação do segundo caso de raiva humana no Brasil em 2020, que é na Paraíba. Uma mulher de 68 anos de idade.
O primeiro caso aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, Heron.
Pois é, aqui na Paraíba, a vítima é da cidade de Riacho dos Cavalos, ali na região de Catolé do Rocha, que nos escuta agora pela Rádio Independência FM. Ela foi mordida por uma raposa. Pois é, a senhora lá de 68 anos foi mordida por uma raposa e contraiu a raiva humana por conta desse contato. Por isso, nós vamos conversar agora, o Alisson, por telefone, com o chefe do Núcleo de Zoonoses da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. É o Francisco de Assis Azevedo. Boa noite, Francisco.
Boa noite, Francisco.
Boa noite, ouvinte, senhora. A Secretaria de Estado da Saúde está à disposição para os esclarecimentos devidos desse caso.
Doutor Francisco, ontem a Secretaria registrou um caso grave no interior da Paraíba, de uma senhora que foi mordida por uma raposa e acometida da raiva humana. O senhor tem detalhes sobre essa ocorrência?
Sim, essa senhora, ela foi no dia 8 de abril de ano, ela é moradora da zona rural de Riacho dos Cavalos.
Rapaz, eu acho que...
município que fica vizinho a Catolé do Rocha. Ela, como é uma senhora da zona rural, ela estava caminhando numa propriedadezinha que ela tem quando foi atacada por uma raposa na panturrilha. Na panturrilha, que é conhecida como batata da perna, né? Ela, na tentativa de se livrar da raposa, a raposa mordeu os membros superiores dela, braço e principalmente mãos, chegando numa das mordidas, chegando a arrancar uma das falanges do dedo dela. Ok? O animal evadiu-se do local e a agressão foi feita dessa maneira.
Doutor Francisco, no caso de pessoas que são mordidas por esses animais e são acometidas de raiva humana, quais são os procedimentos que tanto as pessoas como os hospitais devem prosseguir?
Bom, primeiro... Não só nesse fato de raposa, mas agressão por qualquer animal mamífero, que são potenciais transmissores da raiva, deverá lavar imediatamente com água e sabão, em abundância, evitando escova ou alguma coisa que arranhe mais, tá? Água e sabão em abundância, e procurar o serviço de saúde o mais rápido possível, para que o médico faça a avaliação desse paciente e do animal envolvido, para detalhar a conduta, se há necessidade de vacina, se não há necessidade de vacina, e se há necessidade de vacina ou soro. Aí vai depender de várias questões, como animal envolvido, né? Seja cão, gato, domiciliado ou não, animais silvestres, morcegos, primatas não humanos, todos esses animais são passíveis transmissores da raiva, fazer essa avaliação e ter a conduta para a pessoa que foi agredida.
Doutor Francisco?
O importante, Wallace, é que toda pessoa que seja agredida por qualquer animal, mesmo sendo os de casa, sendo vacinado ou não, procure ter o hábito de lavar com água e sabão de imediato, em água corrente, e procurar o serviço de saúde o mais rápido possível.
Hora H. Hora H.
16, é preciso muita atenção em relação a esse tipo de casos. São poucos casos, mas não se pode descuidar, né, Wallace?
E muita gente pensa que é só a questão do cachorro, né, que transmite. Esse caso foi uma raposa lá no sertão da Paraíba, no Rio de Janeiro, foi um morcego. Então sempre é bom ter cuidado.
16, vem o Boletim da Redação.
Boletim da Redação.
Tem informação antes, Wallace?
Tem antes. Antes da gente ir para o boletim da redação, Aaron, vou trazer os novos casos, os novos dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde em relação ao novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, já são 40.824 pessoas infectadas pelo novo coronavírus aqui em nosso estado. Mais de 35 mil casos foram descartados. 842 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. 12.113 pessoas se recuperaram da Covid-19 e o coronavírus está presente em 216 municípios paraibanos. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a ocupação total de leitos de UTI em toda a Paraíba é de 66%. Se fizermos um recorte para a região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 74%. Em Campina Grande, 71%, e no sertão do estado, 46%. O índice de isolamento no feriado de São João, segundo a secretaria, foi de apenas 43,8%.
6h18 começa a vigorar na próxima segunda-feira a segunda etapa do plano de flexibilização dos serviços na Paraíba.
Reportagem é de Roberto Tagino.
O governador João Azevedo vai apresentar nos próximos dias aos prefeitos de municípios paraibanos as bandeiras que irão vigorar pelos próximos 14 dias a partir da próxima segunda-feira. Essa é a segunda etapa do plano de flexibilização e adaptação ao novo normal em decorrência da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o gestor, há municípios que podem avançar, mas também há outros que podem recuar na abertura ou apresentar piora em casos de Covid-19.
Esse modelo roda a cada 15 dias e nós colocaremos para cada prefeito, para cada município, iremos fazer a publicação dessas novas bandeiras. É claro que terão municípios que avançarão, terão municípios que permanecerão nas bandeiras que estão e outros talvez até recuem em função de que esses parâmetros pioraram dentro dos municípios. Se você não atingir aqueles parâmetros dentro dos eixos que são levados em consideração, você terá que recuar no seu município, tomar medidas para aumentar o isolamento social, que é fundamental.
Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
O dia todo, numa hora, Hora H.
São 6h20 agora.
Amanhã será a vez do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, apresentar a segunda etapa do plano de flexibilização.
Além de apresentar a segunda etapa do plano de flexibilização, também serão apresentadas avaliações de indicadores epidemiológicos baseados em dados técnicos e científicos registrados ao longo das últimas semanas aqui na capital. Também há uma expectativa para o retorno da circulação de ônibus urbanos aqui em João Pessoa, já que essa semana o prefeito Luciano Cartacho se reuniu com empresários do setor, onde foi discutido um protocolo para a volta da circulação dos ônibus. Desde o último dia 15, já voltaram a funcionar aqui em João Pessoa o comércio atacadista, lojas de material de construção, estes em sistemas delivery e drive-thru. Também voltaram a funcionar construção civil, concessionárias e locadoras de veículos, salões de beleza, e barbearias, todos com protocolos específicos. Shoppings e centros comerciais devem continuar funcionando em sistema delivery e drive-thru, sem receber clientes. Essa matéria você vê no portal Mais PB. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, Hora H.
6h21, enquanto Campina Grande, na Paraíba, é a cidade que apresenta o maior índice de propagação do novo coronavírus no estado. Cada pessoa infectada na cidade contamina pelo menos mais 2,19% de outras pessoas, 2,19 outras pessoas, para ser mais exato. Caruaru, que é uma cidade do mesmo porte de Campina Grande e que rivaliza com Campina Grande por conta da realização do São João, lá no Pernambuco, vai ter que tornar o isolamento mais rígido. Lá optou quase pelo bloqueio total, o famoso lockdown. Magno Martins tem essa informação. Boa noite, Magno.
Boa noite, Magno. Boa noite, meu galerão. Boa noite, Paraíba. Foi uma decisão unilateral do governo de Pernambuco, tendo em vista que cresceu surpreendentemente o número de casos da Covid-19 e o número de óbitos também. O governo resolveu, então, radicalizar no isolamento social, proibindo a retomada da atividade industrial e a abertura do comércio. A prefeita não gostou, porque ela não foi ouvida, a Raquel Lira, do PSDB, partido que não está na base do governador Paulo Câmara, e a população também não gostou. Não gostou porque o país inteiro, praticamente todos os estados, estão vivendo um momento de reabertura do comércio e da atividade industrial. Houve uma certa revolta, o isolamento, o lockdown vai durar 10 dias, mas era um tempo aí que a população estava querendo para se readaptar a velha realidade do grande comércio que Caruaru tem funcionando no seu dia a dia. Caruaru tem a maior feira da Sulanca do Nordeste e essa feira praticamente está parada há 90 dias.
A prefeita não gostou, mas engoliu, né?
Deu uma nota oficial acatando a decisão, dizendo que foi uma decisão que ela não entendeu, mas que como prefeito do município ele ia aceitar. Caruaru tem 3 deputados da base do governo, esses deputados silenciaram, tem também 2 deputados federais também que não tocaram no assunto. O único que falou sobre o assunto hoje foi o deputado Tony Gel, dizendo que não foi omisso porque não quer meter a colher dele em assuntos sanitários, em assunto de saúde pública, que foi uma decisão técnica e científica e que ele não quis demover o estado de tomar decisão tão radical para o comércio e atividade industrial lá de Caruaru.
Magno Martins, obrigado pela informação. Um abraço, irmão.
Grande abraço, irmão.
Você está na Hora H. Hora H.
6h24, uma pergunta, quem está certo? O governo de Pernambuco, que tomou essa providência em Caruaru por conta do crescimento de casos, ou Campina Grande, que flexibiliza lá enquanto os casos ainda não estão devidamente controlados e os dados mostram uma propagação, no mínimo, preocupante. Fica a pergunta no ar.
Segundo o boletim que foi divulgado há pouco, era pela Secretaria de Saúde, Campina Grande já tem 6.025 casos confirmados. É a segunda cidade do estado com maior número de infectados.
O governo do estado cancelou a edição de 2020 dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba.
Segundo a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do estado, a decisão ocorreu devido à pandemia do novo coronavírus.
Demorou a cancelar, né? 6h25, depois do intervalo, tem a sua interação, a sua participação nos nossos canais de comunicação. Mas tem muito mais.
Tem o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Ele já rechaçou uma gestão ideológica. Quem tinha uma gestão dessa era o antigo ministro Abraão Weintraub.
Daqui a pouco a gente começa a ouvir os pré-candidatos à prefeitura de João Pessoa. Hoje a gente começa por Rui Carneiro, do PSDB.
E a Câmara Federal iniciou os debates sobre o adiamento das eleições de outubro.
O jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A hora H.
A gente volta já já.
Até já, hein?
Lá, 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 lá. A hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H. Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Eu tô aqui todo de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida. Na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
Agora sim, estamos de volta, estamos de volta, poeta Nonato Neto, ligado com a Paraíba inteira, conectado com a informação, 17 emissoras em conexão no Hora H e na Rede Mais.
Rede Mais.
6:29 agora.
6:29, Heron. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, alertou hoje para mais uma tentativa de golpe usando o seu nome. Uma pessoa criou um perfil...
O nome dele, né?
Exatamente, uma pessoa criou um perfil no WhatsApp com a foto de Romero e o contato 83 99401 0854. Essa pessoa se passava pelo prefeito Romero Rodrigues. Ele pediu que as pessoas
pedindo dinheiro.
Exatamente. Então não, se esse contato mandar mensagem para você repetindo 99401 0854, não caia porque é golpe.
O ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, advogado, ex-candidato a vereador de João Pessoa, de Jalvani da Fonseca, também foi vítima desse golpe agora há pouco à tarde. pessoas estavam clonando o telefone dele e pedindo quantias em dinheiro. Eu, por exemplo, fui um dos que recebi esse prêmio aqui. Mas já estava sabendo, apenas dei algumas... Fiquei ouvindo o que os bandidos tinham a dizer. Ele teve dificuldades de entrar em contato com a central de polícia, teve dificuldade de falar com o número da Secretaria de Segurança Pública e teve que ir à central de polícia. Ok, foi lá. O que chama a atenção nesses casos, Alisson, não é a ousadia dos bandidos. É que ainda não se descobriu uma fórmula de interceptar e de captar quem está por trás dessas mensagens. Então, o bandido, ele
tempo que
clona,
isso ocorre, né,
Heron? Ele clona, ele fala, ele se comunica e ele dá uma conta. Quer dizer, não fica rastro nenhum para encontrar esses marginais?
Principalmente
a
quando você
polícia,
dá uma conta.
Pois é, a inteligência da polícia não consegue desvendar quem está por trás dessa gangue, que isso é uma gangue, não é uma coisa isolada. Isso é uma grande quadrilha que opera, inclusive, com tecnologia. Quando é que esse povo vai ser descoberto e desbaratado?
Se eu for abrir uma conta no banco, eu vou precisar dizer o meu endereço, o comprovante, o telefone, onde eu moro, com quem eu moro. Então a polícia tem muito a descobrir e não descobriu ainda.
6h31, vamos para a interação. A Paraíba que
agora
se liga com a gente e se comunica agora.
Você na Hora H, Central da Interação.
Mensagem de voz para você que está em todo o estado da Paraíba, 993-46-5236, é o WhatsApp 993-46-5236. Sua mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e mande o recado. Mas tem outros canais também.
Vou começar aqui pelo seu Instagram, Heron. Carlinho Souza, ele está dizendo...
Está no arroba Heron Cid.
Isso. Tomei conhecimento agora do programa. Boa comunicação vocês fazem.
Obrigado,
aqui na Bahia,
Carlinhos.
Ele é da Bahia, nosso estado aqui do Nordeste.
Ô, meu amigo.
Ele
baiano.
Apresenta um programa de rádio no mesmo segmento da gente. Está dizendo que o programa tem uma boa sonoplastia e a dupla é muito boa. Nós fazemos uma dupla muito
Valeu,
boa.
Valeu, meu irmão.
Tá dando
obrigado.
Parabéns. E está escutando a gente diretamente de Paulo Afonso. Então, um abraço para todo mundo da Bahia, Paulo Afonso. E...
Abraço. Paulo
Obrigado
Afonso.
Ao Carlinhos Souza pela mensagem.
Olha das coisas boas que o rádio é capaz de fazer. Quem está ligado com a gente agora, nesse momento, em Souza, Sertão da
Sertão
Paraíba, o Alisson, é um ex-professor meu.
Reencontrou,
mas não é só um ex-professor. Na verdade, é uma das grandes figuras da vida pública da cidade de Souza. Ex-vereador, ex-presidente da Câmara, professor de vários colégios, professor de história, um homem... de fato que tem uma participação, uma contribuição grande com a história de Souza, que é o meu ex-professor Gilmar Marques, meu professor de história lá no Colégio Monteiro Lobato, de Jane Silva, de Fátima Silva, de toda a família Silva e Marques ali. Um abraço ao meu amigo Gilmar Marques, com quem aprendi muito nas suas aulas de história, pedagógico, inteligente, humilde e que tem a capacidade de ter uma visão sobre a vida em sociedade, sobre a história, sobre a geografia, e já contribuiu muito, repito, como ex-vereador, como também presidente da Câmara Municipal de Souza. A Gilmar, meu abraço, meu reconhecimento, minha alegria de saber que um dia estive nos bancos das salas de aulas do Monteiro Lobato e hoje tenho a felicidade de poder saber que do outro lado do rádio me acompanhando está um ex-professor da qualidade, do naipe, do espírito público de Gilmar Marques.
Os professores sempre nos marcam, Heron. Só fazendo a correção, não é o Carlos Souza, é o Carlino Souza. Agora sim.
Abraço, Carlino. Aqui no Instagram, o Alisson Bezerra é o Carlino Souza. Tô vendo aqui. Marcos Freire, Renan Martins, do Alto do Mateus, em João Pessoa.
João Pessoa.
Opa, Heron, aqui é Radazinho, assessor do prefeito Antônio Gomes de Maria. Um abraço, Radazinho. Acaba com o nome desse, tem que ter um GPS, né?
No instante se encontra.
Genilson. Alô, Genilson Dias, o homem da Rádio Princesa FM, também ligado com a gente. Ele faz sucesso nas manhãs do rádio da Serra do Teixeira lá na Princesa FM. Um abraço pra você. Tem mais.
O Júnior Batista tá ligado com a gente diretamente de Monteiro, no Cariri Paraibano.
Alô, Monteiro. Alô, Monteiro, que nos escuta pela Rádio Independente FM de Serra Branca. Helder Aquino tá ligado com a gente também em Uiraúna. Obrigado, Helder. Everaldo Lima. Boa noite, o Alisson e Heron. Tô ligado no programa de vocês. É show. Obrigado. Pedro Maravilha Oliveira, dizendo que também tá ligado com a gente. Obrigado a todos pela audiência, pela participação, pela preferência.
993-46-5236. É você no Hora H.
A Paraíba
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Paulinha do Princesa Isabel.
Oi,
sempre na
querida.
Escuta. Não perdo o programa.
Obrigado.
Boa noite, Heron Cid. Professor Gilmar Max. Direto da cidade de Souza, está lhe mandando um abraço,
aí,
está ouvindo
Heron,
o programa aqui
dele.
Na sua residência. Obrigado. Grande abraço.
Esse é o Caio, falou comigo agora.
Boa noite, um abraço, meu
Caio.
Amigo Eroncide, nós estamos aqui na escuta em Pombal, Pura Rádio, Bom Sucesso.
Alô, Pombal.
Mas meu amigo Mirador, Papai Simar.
Papai Simar?
Marcelo Paz, Caio, minha esposa, viu? Audiência fechada aqui, viu?
Fala.
E toda a turma do grupo Moído Sertão, viu?
Moído Sertão?
Eita, que o Sertão gosta de moído.
É um moído.
Boa noite a todos. Eu discordo do teu comentário, mas respeito. Eu acredito que esse novo comportamento, entre aspas, do presidente é medo. O Queiroz foi preso, as investigações estão aí, o Flávio cada vez mais enrolado. Então, o medo está fazendo com que ele esteja mais retraído. Outra coisa, já vi muitas entrevistas de Ciro, mas a tua foi excelente. Parabéns. O Brasil perdeu a oportunidade de ter alguém melhor no poder.
Obrigado, Renato, pela sua participação. Nem entrei no mérito das motivações do presidente. Só disse que ele está certo quando ele deixa o vendaval, o maremoto do radicalismo e passa a tentar conviver com outra...
É o que se espera, né?
Com um barco, pelo menos, andando, né? Sem fazer água. Essa coisa do extremismo já deu o que tinha de dar para o governo. O governo tem que tomar posse e governar. Já deu o que tinha de dar. Que afunde o barco, viu?
Nós já dissemos aqui.
Pelo menos o medo está servindo para alguma coisa, viu, Renato?
O Brasil precisa de um presidente, não de um extremista. Aqui não seja
de político. A política a gente já teve demais. Tem que ter gente que governa.
Um estadista.
Vamos lá.
O Neto Gouveia está... Boa noite, Alisson Bezerra, aqui é Kiki, da cidade de Pombal.
Kiki?
Eu queria mandar um abraço ao meu irmão Marcos Xavier, no bairro Vida Nova.
Valeu, um abraço, Marcos.
Boa noite, Heron e Alisson. Aqui é o ouvinte de todas as noites, Pelado da cidade de Bom Sucesso.
Pelado de Bom Sucesso.
Amigo, eu estava esperando atentamente, quando você leu o boletim epidemiológico, para saber quantos casos houveram nas últimas 24 horas, novos casos e também as mortes. E o amigo não falou nessa parte. Por favor, se não for muito incômodo, liga para mim.
Incômodo nenhum, Pelado.
Vamos
vai,
dizer agora, Aron. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, foram 912 casos confirmados nas últimas 24 horas e 14 óbitos entraram nas estatísticas. Desses 14 óbitos, 3 ocorreram de ontem para hoje. Então, estão aí as informações complementares do boletim do novo coronavírus. Aqui no seu Instagram, Aron, o Neto Gouveia está acompanhando diretamente de Guarabira. Francisca Dutra, em São Bento das Redes.
Dona Francisca!
O Wagner, dizendo boa noite, grande Aron e o Alisson. Kleber Sampaio, em Campina Grande. Wagner está em Esperança, no Sertão da Paraíba. Esperança é Agreste, né, Aron?
Esperança é ali, na região de Remígio, aquela...
É, por ali. Ali. O Jailson, diretamente de Juripiranga, mandando um abraço para todo mundo aqui do Hora H.
João Meira, obrigado pela audiência, Joãozinho. Um abraço para você, viu, meu irmão? Um abraço para você. Você já falou no Jailson de Juripiranga também, não?
Já, sim, já.
Jailson. Já. João Meira, um abraço para você, Joãozinho. André Lima, ele está em João Pessoa, ligado no programa. São 6 horas e 38 minutos. Daqui a pouco tem mais interação. Tem você ligado com a gente na Hora H. A informação não para. Vamos a Brasília. Vamos a Brasília, os assuntos da capital da República.
Hora de Brasília.
O Alisson Bezerra, depois daquela votação no Senado da República na última terça-feira, véspera de São João, em que o Senado decidiu fazer um novo calendário eleitoral, transferindo a eleição de 4 de outubro para 15 de novembro em primeiro turno e 29 de novembro em segundo turno, a coisa vai para a Câmara Federal. Só que lá não há muita disposição de referendar esse calendário, não. Muitos partidos querem a prorrogação da eleição, ou então, se não tiver prorrogação, que se mantenha a eleição no dia 4 de outubro. Qual é a argumentação? Se um mês para lá e um mês para cá não faz diferença, então mantenha no que está.
A discussão na Câmara vai ser bem diferente do Senado, porque no Senado o colegiado é pequeno, 81 senadores, né? É mais fácil de conversar, de debater, de traçar as estratégias. Na Câmara são 513 deputados.
Os deputados estão mais suscetíveis aos apelos e acenos dos prefeitos e vereadores, que fazem muito
as
barulho
bases,
e
né?
muita pressão. Nós vamos falar por telefone com o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos. Ele está em Brasília. Ele é um dos defensores da prorrogação dos mandatos para 2022. Deputado, boa noite.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Alisson, Heron, ouvintes do Hora H. A nossa posição é muito clara. Nós defendemos que nesse ano de 2020 não aconteça eleição de forma alguma. O grave impacto da pandemia no nosso país e em todo o mundo nos leva a concluir de que expor a população ao risco de uma eleição, de uma campanha eleitoral, é algo que realmente podemos ter aí consequências muito ruins, muito desastrosas. Por isso, defendemos que as eleições sejam realizadas em 2022, com a coincidência dos mandatos, economizando dinheiro público e protegendo principalmente a nossa população nesse momento tão delicado. Não havendo essa possibilidade, nós entendemos que a eleição deve ser realizada na data que já está marcada, em outubro, até porque a mudança de 30, 40 dias, na nossa avaliação, não terá grandes efeitos de mudança ou de segurança para a população.
Hora H. Hora H.
6h40.
Essa discussão vai ganhar muita, como é que a gente pode dizer, Aaron? Muita água vai correr debaixo dessa ponta ainda, principalmente quando temos um Centrão, que é o grupo, o maior grupo da Câmara, né, que vai decidir se faz as eleições esse ano em outubro, se faz em novembro ou se adia para 2022.
Nós conversamos com alguns líderes nesse feriado, ouvindo o seguinte encaminhamento, Wallace. Pode ser que a Câmara sequer vote o que foi votado no Senado. Se a Câmara não votar, sabe o que permanece? Permanece o calendário anterior, ou seja, instabilidade total para quem é candidato sem saber qual calendário vai seguir nesses dias.
Eu ia dizer isso agora, nós já estamos cumprindo o prazo, os secretários que desejavam disputar a eleição desse ano tiveram que se desincompatibilizar, outras pessoas também têm que sair dos cargos que ocupam, nós já estamos aí em cima das convenções que começam dia 20 de julho e fica essa indefinição. Se a Câmara e o Senado vão adiar juntamente com o TSE ou não.
Maurílio Júnior, ele tem mais informações agora sobre o novo ministro da Educação. Daqui a pouco a gente conecta Maurílio Júnior trazendo essa informação, o novo perfil do ministro da Educação. Mas tem informação de Brasília, do Centro do Poder, é que hoje foi eleito o ministro Luiz Fux para a presidência do Supremo Tribunal Federal.
O magistrado substitui Dias Toffoli, que deixa a presidência da corte a partir de setembro.
A ministra Rosa Weber será a vice-presidente do STF.
Numa conexão de Brasília com Rio de Janeiro, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por 2-1 acatar o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro.
Com essa decisão, o processo sobe sobre as rachadinhas, aquela história da rachadinha que envolveu vários deputados da Assembleia do Rio de Janeiro, incluindo o Flávio Bolsonaro, sai da primeira instância e agora será avaliado por um órgão especial na segunda instância da Justiça do Rio de Janeiro.
Durante a sessão de hoje, os desembargadores decidiram, porém, pela validade das decisões do juiz Flávio Itabaiana que foram tomadas até agora no processo. Com isso, o Queiroz, que estava desaparecido e foi preso, vai seguir detido, Aaron.
Maurílio Júnior, novo ministro da Educação, é um militar, mas com perfil moderado. Maurílio, é com você, boa noite.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Aaron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Pois é, finalmente a gente deve ter, por exemplo, a partir de agora, a estreia do Ministério da Educação no governo Bolsonaro, já que os dois primeiros ministros do governo Bolsonaro acumularam muita polêmica. Trata-se de Carlos Alberto Decotelli. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e também doutor na Alemanha. Decotelli vai substituir Abraham Weintraub, que deixou o governo Bolsonaro na semana passada, acumulou muitas polêmicas, né, com chefes de Estado, com ministros do Supremo Tribunal Federal, deixou o governo, se mandou para os Estados Unidos. Então, Carlos Alberto Decotelli, que agora há pouco, agora à tarde, Aaron e o Alisson, rechaçou qualquer tipo de gestão de ideologia, como a gente viu recentemente com o Weintraub.
Maurílio.
Não houve nenhuma demanda, nenhuma fala sobre questão ideológica, até porque eu não tenho nenhuma competência ideológica. A minha formação é área de gestão e finanças. Meus livros são na área de gestão financeira, da editora Fundação Getúlio Vargas, minhas disciplinas. Então, eu sou um gestor de finanças e administração. Então, o presidente falou, olha, aplique a ciência, aplique a integração para podermos entregar a melhor política pública para a educação do Brasil. Não tem competência para fazer o quê? Adequação ideológica.
Bom, se o presidente disse isso, é uma mudança da água para o vinho, viu? Se o presidente disse isso, faça política pública, aplique o que tem que ser aplicado, converse com as instituições, converse com as entidades, já é um avanço. O governo não precisa mudar de perfil, não. O governo foi eleito para ser exatamente o que prometeu ser, um governo com outra pauta, mais conservador, defendendo alguns valores que o governo acredita, e a gente tem que respeitar, porque a maioria dos brasileiros disse sim a essa proposta. Agora, não pode ser um hospício, né? É diferente, é bem diferente. Maurílio.
Não, aí certamente tem um alívio, né, por parte dos reitores das universidades federais. Os próprios secretários estaduais estão mais aliviados, porque o próprio novo ministro da Educação, Decotelli, afirma aí diálogo, vai pregar um diálogo com todos esses dirigentes da educação do Brasil.
Obrigado, Maurílio. Se o ministro não dançar na chuva de guarda-chuva, já é alguma coisa já de avanço. 6h46.
Tem outra informação de Brasília, que o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, nomeou hoje o delegado paraibano Fabiano Emílio como novo chefe da Divisão de Repressão à Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal.
Uma excelente escolha, porque Fabiano Emílio não apenas tem demonstrado competência, como estudou muito para essa área de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, ou seja, alguém que está preparado para esse cargo.
Fabiano Emílio já esteve à frente de algumas operações de grande repercussão aqui na Paraíba, como a Cheque Mate, que prendeu o ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana, também a Operação Calvário, que prendeu o ex-governador Ricardo Coutinho, e ainda a Pés de Barro, que afastou e prendeu um prefeito de Uiraúna, João Bosco Fernandes, e afastou o deputado federal Wilson Santiago da Câmara dos Deputados.
São 6h47, depois do intervalo comercial. A gente abre a série de conversas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa, hoje a vez de Rui Carneiro, do PSDB, na estreia.
Por que Rui defende que o nome dele seja colocado na disputa pelo PSDB?
E o investimento de 100 milhões de reais está a caminho da Paraíba, com promessa de 600 empregos.
Você vai saber daqui a pouco qual é esse investimento aqui no Jornalismo que Faz a Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
2 minutinhos. Até lá, Paraíba. Segura aí. A gente volta já já.
A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
6h50, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
De volta, é hora de abastecer. Se é hora de abastecer, abasteça nos postos da Rede Opção.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de postos Opção, compra isso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
6h51, 6h51, a gente traz aqui para o rádio o que já estamos fazendo no portal Mais PB, na Mais TV, com uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. A gente começa hoje com Rui Carneiro, do PSDB. Deputado, por que, é que o senhor é candidato ou pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa? Boa noite.
Lhe cumprimentar, eram a todos que nos assistem. Nós temos um trabalho pela cidade há muito tempo, sobretudo na área da saúde, e nós observamos o quanto a cidade ainda precisa avançar, quantas mudanças ainda deve acontecer para melhorar a vida das pessoas. Sobretudo na área da saúde, nós ainda estamos numa pandemia e tem uma série de ações que têm que ser feitas para melhorar o dia a dia do pessoense, seja na geração de emprego e renda, seja em como a cidade é vista nacionalmente e até no exterior. Eu acho que nós temos condição de fazer por João Pessoa mais em menos tempo, de maneira mais técnica, de maneira mais ágil, num novo formato de gestão. Tem muita coisa que foi construída, mas que não necessariamente funciona bem. Vou lhe dar um exemplo. Não adianta você ter um volume enorme de unidades básicas de saúde se não existe prontuário eletrônico.
O senhor está definindo o que é para o senhor a gestão do atual prefeito Luciano Cartaxo?
Não, estou fazendo alguns comentários do que deve avançar. A gestão do prefeito Cartaxo está se finalizando. Ele deixou a contribuição dele como Carlos Mangueira, como Cícero, como Ricardo, como outros prefeitos. Nós temos que olhar para frente. Essa gestão está se encerrando daqui a poucos meses. João Pessoa, como toda sábia cidade, quer mais.
6h53, esse foi Rui Carneiro do PSDB, dando recado de chegada nessa disputa. 6h53, o Alisson, o Sampark vai investir 100 milhões de reais na Paraíba e promete até 600 vagas de emprego quando estiver pronto. Isso é um parque aquático, o segundo grande parque aquático, pé na areia do Brasil. Nós vamos falar com o Vinícius Andrade, é diretor-geral desse empreendimento que está aqui na Paraíba. Boa noite, Vinícius.
Boa noite aos ouvintes. É um prazer imenso estar com vocês aqui.
Um dos maiores parques aquáticos da América Latina, o Sampark. Qual é a por que vocês escolheram a Paraíba, o litoral paraibano, para abrigar esse investimento?
Olha, nós trabalhamos, né, há mais de 20 anos no segmento e fazemos constantemente pesquisas de mercado para identificar vetores com potencial de desenvolvimento turístico, urbano, e o estado da Paraíba, ele reúne uma série de indicadores que, se somado, fez com que a gente pudesse apostar no estado, tá? E eu acho que, assim, somado aí as potencialidades de beleza natural, com a infraestrutura que já está vindo para cá, o próprio apoio das autoridades públicas, fez com que a gente tomasse a decisão de investir na Paraíba.
O Alisson Bezerra pergunta agora.
Vinícius, boa noite para o senhor. Há uma previsão de quando o parque será inaugurado e vocês também prevê a contratação de funcionários?
O Alisson, boa noite. Olha só, nesse momento eu estou aqui em João Pessoa há praticamente 10 dias. A gente teve que fazer uma revisão dos nossos cronogramas de trabalho em função da pandemia. A gente não parou, mas algumas situações não tínhamos controle por questões de órgãos que tiveram que fechar. Eu tive hoje na prefeitura de Lucena, junto com o prefeito Marcelo, com o secretário Zé Maria, né, para acompanhar toda a parte burocrática e do andamento das licenças do projeto. Isso está bem acelerado. Nós estamos aí com a obra do nosso showroom Experience na Epitácio Pessoa também bem avançado, e nós estamos aí agora discutindo, né, com o pessoal da nossa comunicação e os outros, né, setores do projeto, um realinhamento geral. Mas a nossa previsão é de iniciar o nosso processo de comercialização em setembro e obras em outubro. Aí, e a gente deve gerar, nesse primeiro momento, de 150 a 200 empregos.
Nesse primeiro momento, 150 a 200 empregos. Esse parque funcionando em sua operação total, qual é o volume de empregos que vocês imaginam que ele pode gerar?
Olha, na operação do parque, né? Porque ali no nosso master plan nós temos o parque aquático, temos hotéis, né, tem uma cadeia de desenvolvimento. Mas nesse primeiro momento, no parque, ele todo funcionando, são em torno de 600 empregos diretos.
Qual é o volume de investimentos que vocês estão planejando?
Apenas no parque são 100 milhões de reais.
100 milhões de reais. O segundo parque aquático pé na areia do Brasil, principal concorrente de vocês, será e tão somente o Beach Park?
Exatamente. O Beach Park, na verdade, é a nossa inspiração. A gente estuda e conhece vários parques no Brasil e no mundo, né? E uma das maiores referências mundiais de parque é o Beach Park, tanto pela sua questão de hospitalidade, segurança, inovação, é uma grande inspiração para nós, né? E a ideia é replicar, sim, o modelo do Beach Park na Paraíba, né? E, logicamente, tentar superar.
A pergunta é, com qual diferencial?
Olha, assim, a gente tem em torno, assim, vamos falar em diferenciais. Seria muito em equipamentos mais modernos.
Obrigado ao Vinícius Andrade pela participação aqui. Vamos torcer que tudo dê certo aí. A Paraíba é meio rescaldada com grandes investimentos que vêm de fora. O Mussolo é um exemplo, o Solar Tambaú é outro, né? Era dinheiro de lavagem ilegal, né? Lavagem de dinheiro, na verdade. E esse caso aqui, até agora, não se tem notícia disso, então não se pode desconfiar, mas todo mundo fica com o pé atrás e eles, certamente, os empreendedores vão conviver com isso, mostrando gradativamente a credibilidade desse empreendimento. Vamos dar um giro com os principais portais e notícias da Paraíba e do Brasil agora. Manchete do portal Mais PB nesse momento.
Marca de
40... Agora o Alisson.
Paraíba supera a marca de 40 mil casos de Covid-19 e registra 842 mortes.
Manchete na Veja Online. Por 2-1, TJ do Rio de Janeiro tira investigação contra Flávio Bolsonaro da primeira instância.
O Estadão destaca, entendo que pode mudar no inquérito das rachadinhas após Flávio Bolsonaro ganhar foro privilegiado.
O Globo. Prefeitura do Rio determina que ônibus não podem ter mais de 2 passageiros por metro quadrado.
Na Folha de São Paulo, Bolsonaro anuncia Carlos Decotelli como ministro da Educação.
Manchete do Correio Brasiliense Online agora diz: Bolsonaro nomeia economista Carlos Decotelli para a pasta da Educação.
No G1, um homem é detido após incêndio em ônibus em frente ao Palácio do Planalto.
A gente fica por aqui nesta quinta-feira, 25 de junho de 2020, com a sonoplastia de Anderson José. A você de casa, você do carro, do trabalho, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, até amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H.
Até lá, boa noite, fique em paz. Boa noite.